Sejam todos bem-vindos, muito bom dia, hoje 8 de fevereiro de 2022, terça-feira, segunda sessão ordinária do mês de fevereiro. Para iniciarmos o trabalho, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos, bom dia presidente, vereador Jean Carlos, vereador Lisier Zé Borges, vereador Ré Hamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Federico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lara, vereador André Rezende, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador torcedor da Rubra, Lisier José Borges, que faça a leitura do texto bíblico.
Nós mudamos de diretoria para evitar esses problemas, viu? Texto bíblico. Minha alma desfalece de saudade e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor, felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de louvar. Olhai, ó Deus, que sois a vossa proteção, vede a face do eleito, vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Salmo 83, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras e aprovada. Foram lidos os projetos de correspondência encaminhados para as comissões. Projeto de lei ordinária número 277/2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Diana de Oliveira Fernandes, Dona Anita, a praça localizada na Rua 6, esquina com a Rua Alameda Borella, conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona e dá outras providências. Projeto de lei, decreto legislativo número 287/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadão anapolina ao engenheiro agrônomo Renan William Martins de Abreu e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 292/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, concede o título de cidadão anapolina ao doutor Wagner Geraldes e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 293/2021, de autoria do prefeito, altera o artigo 1º da lei 3.282, de 19 de março de 2008. E dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 1/2022, de autoria do prefeito, revoga a lei municipal 398, de 20 de junho de 1958, que dispõe sobre indenização de terreno ocupado pelo município, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 2/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, disponibiliza por meio da rede municipal de saúde e bem-estar animal atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Projeto de lei ordinária número 3/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a campanha Check-up Feminino para Orientação e Prevenção de Doenças na cidade de Anápolis, da outras providências. Veto número 5/2022, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei 101/2021, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Proteção das Viúvas Órfãs da Covid-19, iniciativa do vereador João da Luz. Projeto de resolução número 8/2022, de autoria da mesa diretora, trata de antecipação da eleição para renovação da mesa diretora na Câmara Municipal de Anápolis para o biênio de 2023 a 2024 da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o Programa Municipal de Apoio à Atenção das Pessoas Portadoras de Transtorno de Acumulação Compulsiva no âmbito da cidade de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2022, de autoria do prefeito, altera dispositivo na Lei 3.964 de junho de 2018, que institui o Bolsa Atleta no município de Anápolis. Usaram a palavra Wederson Lopes e Reamildo Espíndola. Grandes expedientes usaram a palavra Jean Carlos, Delcimar Fortunato, Cabo Fred Caixeta, Andréa Rezende, Jackson Charles e Domingos Paula de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Foi lido o ofício do corregedor da Câmara Municipal de Anápolis, encaminhado ao Conselho de Ética, que de denúncia apresentada contra o vereador policial federal Swender. O senhor presidente determinou que o Conselho de Ética se reunisse de acordo com as determinações legais para apurar a denúncia apresentada. Foi apresentado requerimento do líder do prefeito, vereador Jackson Charles, solicitando inclusão em pauta do projeto de lei ordinário número 241 de 2021, de autoria do prefeito. Foi lido e aprovado, foram votados moções, indicações e requerimentos. Houve votações de projetos em única votação. Veto 258 de 2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei 96 de 2021, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal, iniciativa do vereador Jean Carlos. Deferido pedido de vista ao vereador José Fernandes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinário número 241 de 2021, de autoria do prefeito, revoga, altera dispositivos da lei 3.727, de 25 de junho de 2014, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, aprovado por unanimidade dos presentes. Comunicações. Usaram a palavra professor Marcos, Elio Araújo, Jackson Charles, Luzimar Silva, Frederico Godoy. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de fevereiro em horário regimental. Correspondências. Vereador Hélio Araújo justifica a ausência na sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2022, conforme prevê o regimento no artigo 79, parágrafo 2º. O gabinete do vereador João Feitosa justifica a ausência do vereador conforme ter testado positivo para Covid-19. Sem projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores professor Marcos Carvalho, Fred Cacheta e o Ederson Lopes, além do líder do executivo, vereador Jackson Charles. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, sejam todos bem-vindos. Registrando a presença em plenário do âncora da Rádio Imprensa, Newton Pereira, Bento Piancó, jornalista, demais populares assessores aqui presentes, também sejam todos bem-vindos. Iniciando o pequeno expediente apenas com dois oradores inscritos, na verdade, duas oradoras, inicialmente vereadora Thaís Souza, na sequência, vereadora Cleide Hilário. Cada uma terá o tempo de até 5 minutos na tribuna, de acordo com o regimento da casa. Com a palavra, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia, imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu vim repercutir um projeto de indicação que eu fiz ontem ao prefeito Roberto Naves, que se trata da primeira UPA animal do estado de Goiás. Esse é um projeto que o prefeito tem um compromisso comigo, até porque nós temos uma emenda empenhada e paga, já depositada na conta da prefeitura, no Fundo Municipal de Saúde, de R$1.250.000, Fred Cacheta, uma emenda dessa... É, fruto do deputado federal Major Vitor Hugo, que foi um pedido nosso, um pleito nosso. Então, essa emenda já está paga, o prefeito tem esse compromisso comigo, que possamos chamar de Hospital Público Veterinário, primeira UPA veterinária do estado de Goiás. Então, eu estive semana passada com o prefeito Roberto Naves e ele firmou comigo esse compromisso de fazer esse projeto, visto que essa emenda já está paga. E na última sexta-feira também eu estive em reunião com o nosso doutor Carlos Alberto, nosso procurador-geral, o diretor da Vigilância Sanitária, Gubo Dias, o nosso secretário de Saúde, Júlio César, para tratarmos de uma recomendação do Ministério Público de que trata da suspensão do projeto de castração realizado pela Prefeitura em parceria com clínicas e do projeto Castramóvel. Nós precisamos sanar algumas questões que existem, né, principalmente em relação ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, em relação à questão de forma de credenciamento dessas pessoas, né? Lá no, está falando que é CAD único, só que o Ministério Público acha muito restrito só o CAD único. Então, nós ficamos de definir, de decidir, dia 16, voltar em outra reunião, para que possamos normalizar esses projetos que são de autoria nossa, para que o município possa dar continuidade. E outra questão também, senhor presidente, ontem apresentei também um projeto 02 de 2022, é um projeto que trata de tratamento veterinário itinerante, é um projeto que já vem abarcar juntamente com a rede municipal de bem-estar animal, um projeto que já existe, não um projeto que vai gerar custos ao município, é uma estrutura que já existe e, na verdade, nós colocaríamos ela de outras formas para atendimento, até porque, dessa forma, nós estaremos contribuindo, assim, com a saúde pública, com a mobilidade urbana. Então, com certeza, são esses os projetos que eu quero repercutir aqui, senhor presidente. E mais do que trazer um projeto, fazer uma indicação para o prefeito, é trazer a viabilidade desse projeto. Porque é muito fácil você fazer indicação para o prefeito, cruzar os braços e falar que o prefeito não quer fazer o projeto. Eu acho que nós, Fred Cacheta, como parlamentares, devemos trabalhar através de emendas parlamentares, de complementação, para que esses projetos se tornem viáveis. Então, o que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís, correligionária do Progressistas. Na sequência, vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa, em nome da vereadora Andréa Rezende, minha amiga parlamentar. Cumprimento também a todos da imprensa, em nome do Osvaldo. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz aqui nesse plenário hoje é para falar da Lei 4.172 de 2021, que foi sancionada agora em dezembro de 2021. Que fala, o transporte é público, o meu corpo não. Nós começamos através da Procuradoria da Mulher, começamos diversas ações, iniciamos na semana passada ali no terminal, é um trabalho de conscientização, levando a essas mulheres o conhecimento, o que é o assédio sexual que ocorre dentro do transporte público. Sabemos que muitas mulheres saem da sua residência para ir trabalhar, para ir ajudar ali, no sustento da sua casa, e muitas das vezes, vereadora Trícia, elas são ali assediadas. Tivemos aí notícias recentes de mulheres que foram assediadas, estão denunciando, então a gente tem que trabalhar dessa conscientização. Esse trabalho é levar a conscientização não somente aos terminais urbanos, mas em feiras, praças, aonde quer que seja. E nós pedimos aí a ajuda da população para essa conscientização, porque quando nós trabalhamos a conscientização, vereador Fred Cacheta, com certeza, mais mulheres serão protegidas. E a nossa intenção é que essas mulheres venham andar com segurança dentro do transporte público. Essa ação que nós fizemos ali no terminal, nós tivemos ali o apoio da agência reguladora, eu quero aqui agradecer ao secretário Robson Torres, que tem nos dado muito apoio em relação a essa lei, e também tivemos aí a parceria com a Maria da Penha, com a capitã Daiane, tenente-coronel Gilbert, que estava junto com a gente ali, junto com a patrulha Maria da Penha, trabalhando esse tipo de conscientização para as mulheres. Porque a violência contra a mulher, ela é crime. O assédio sexual contra as mulheres que estão ali dentro do transporte público também é crime. Então, para que essas mulheres venham denunciar? Porque, vereador Jackson Charles, imagina, o senhor é pai, o senhor tem as suas irmãs, imagina sua irmã ser assediada, ser tocada sem permissão dentro de um transporte público. Isso é algo assim que traz constrangimento para essas mulheres, que faz com que elas não se sintam seguras dentro desse transporte. E eu queria citar aqui uma lei de 2017, de autoria do vereador Lisier também, que trabalha esse tipo de política pública, não somente voltada para as mulheres, mas também para toda a população que se sentia aí, que se sentia constrangido, que se sentia inseguros, que fala, que determina que a empresa de transporte, ela faça paradas para mulheres e idosos em locais fora dos pontos de ônibus, que é uma lei que traz segurança para essas mulheres. E também para os idosos que se sentirem constrangidos, se sentirem ali no momento fora ali do horário, às vezes num período noturno, não sentir segurança, eles podem solicitar aí essa parada. Então, mais uma vez reforçando, nós tivemos acesso a uma pesquisa do Instituto Locomotiva, Instituto Patrícia Galvão, que fala que 97% das mulheres sofreram algum tipo de assédio ocorrido dentro de um transporte público. Então, mais uma vez, nós pedimos para que as mulheres, homens, que denunciem, que mostrem que isso aí é crime e que o não é não. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, mais uma inscrição no espaço do pequeno expediente, vereador Jean Carlos.
Presidente, bom dia demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, todos membros da imprensa presentes, que nos acompanham nas galerias, assinantes da TV Web. Na verdade, vou usar um pequeno expediente aqui para chamar a atenção também, como muitos de vocês já sabem, acompanhei recentemente os esforços da própria Secretaria Municipal de Saúde em virtude da demanda, presidente Leandro. Da demanda reprimida em relação aos cardiovasculares, os problemas que aguardam na fila de espera, problemas gravíssimos de saúde, cardíacos, vasculares, e que o senhor, inclusive, também participou diretamente numa força-tarefa no intuito de complementar os valores para aquisição de materiais. Vimos aí a boa vontade do Dr. Walter Vosgrau, vários membros da Secretaria de Saúde, criar alternativa, o prefeito municipal. Mas aí, logo em seguida, se inicia aí o processo de cirurgias, vem a bomba e a falta de responsabilidade de gestão do Ministério da Saúde, que está aí, publicado recentemente, uma portaria em que houve uma diminuição, sim, de repasses para os entes federativos, estados e, consequentemente, municípios, e que vai afetar e influenciar diretamente na sequência da realização desses procedimentos cirúrgicos e dos procedimentos que estavam aí as pessoas aguardando ansiosamente, lutando pela vida. Aí fica refém de entrar no Ministério Público, de aguardar mandado de segurança e de torcer, Fred Cacheta, para dar tempo para sobreviver. Cortar recursos, vereador Domingues, em outras áreas. Corta passagem aérea de luxo. Corta outras demandas, mas na saúde pública, uma grave falha do Ministério da Saúde, porque quem sofre é o cidadão aqui que não tem um plano de saúde, que depende do SUS e que tem direito ao tratamento. Fui acionado aí recentemente, fim de semana, um caso semelhante. O que fazer? Pelo menos trazer aqui a indignação do povo, da população que paga imposto e que aposta que numa situação dessa, de gravidade extrema, o Estado possa ali assistir com o direito de consagrar constitucionalmente a saúde. Mas, infelizmente, prefere... Ah, porque está comprando aqui materiais com valor superfaturado. Instaura os procedimentos corretos, seja administrativo, seja policial. Se tiver superfaturamento, pune. Mas o cidadão não tem culpa. Agora reduziram, vereador Luizier, por uma portaria do Ministério da Saúde, dizendo que os equipamentos e materiais estão sendo compros acima do preço de mercado. Não é hora de ver, a hora é de salvar vidas. E aí sobra a batata para os estados e municípios, que fica refém, e nós aqui vendo o povo sofrer, cidade de Anápolis, todas as outras cidades, Goiânia, diariamente, João de Anhanguera, mesmo problema. Por quê? Que agora que se esperava-se que fosse adiantar, retroage-se, reflui e causa um prejuízo enorme. Ouvi alguns comentários que o Ministério da Saúde apontou isso, que há um superfaturamento e que não houve redução, que os valores são compatíveis. Nós tivemos uma série de mudanças aí no mercado, inclusive na produção dos equipamentos, que certamente oneraram, faltou mercadoria, aumentou o preço. Agora, o cidadão tem culpa disso? O paciente, o cara que está lutando ali para sobreviver, para aguardar a cirurgia. Vai esperar agora o Ministério da Saúde a retomar a consciência e a responsabilidade? É lamentável. Nós temos que usar agora os deputados federais, os contatos que nós temos, especialmente os que têm força no governo federal, é para isso. É para tentar salvar a vida de pessoas que estão aí aguardando. E eu tenho certeza que o Hospital Evangélico não ia criar, por exemplo, um embrólio. Há quase um século trabalha para prestar o serviço. Mas existe recurso, existe gasto, e ele precisa ser custeado. E os gastos, os recursos para o custeio estão sendo diminuídos, vereador Leandro. O senhor trabalhou muito nisso, eu sei, se empenhou com a direção do hospital, se empenhou junto à Secretaria Municipal de Saúde. Teve o êxito inicial, o prefeito realocou recursos para complementar a compra, que já está difícil comprar os materiais, mas o Ministério da Saúde vem e, ao invés de criar a solução, cria outro obstáculo. E o cidadão, a vida, fica refém do tempo e da boa vontade dos burocratas do Ministério da Saúde. Então é a indignação das famílias e dos pacientes que eu estou transpondo aqui nessa tribuna a todos vocês. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Realmente, quando nós conseguimos resolver no âmbito municipal a questão das cirurgias cardíacas, vem essa paulada do governo federal. É impressionante o descaso com a vida do cidadão. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, já devidamente preenchido, inicialmente com a palavra a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os colegas em nome do meu colega Edmilson, do Mercado Serve Bem. Cumprimento a imprensa em nome do nosso querido jornalista Orisvaldo Pires. E cumprimento também a todos vocês que encontrarão esse discurso pelo YouTube, na Rádio Manchester e nas nossas redes sociais. Ontem eu comecei o meu discurso aqui na tribuna falando que eu subi a tribuna para falar de uma coisa positiva, de resultado, de uma lei de nossa autoria que já estava acontecendo na prática. Mas hoje eu subo a tribuna para fazer justamente o contrário, para falar de algo que não vem dando resultado. Em 13 de maio de 2021, eu subi a tribuna para denunciar a falha da prestação de serviço da Enel. E, ocasionalmente, para comprovar a minha fala, a gente teve uma queda de energia aqui no plenário. Tem o vídeo. E, naquela oportunidade, as quedas de energia, elas eram concentradas principalmente na região norte. A região norte reclamava de quedas reiteradas de energia. Hoje, nós temos quedas reiteradas de energia em toda a cidade de Anápolis. Ontem eu recebi mais de 30 denúncias de quedas de energia de forma reiterada no centro da cidade. E porque o centro da cidade, onde concentra a maior questão de comércios e escritórios, essa queda de energia é sentida de uma forma muito mais enfática. Em 13 de maio de 2021, eu encaminhei um ofício para essa empresa pedindo esclarecimentos se elas estavam fazendo os investimentos necessários frente a um contrato de convênio que ela precisa. Então, a cada mês, a cada ano, essa empresa precisa fazer investimentos conforme determinado. Eu não obtive nenhuma resposta. Quando foi em outubro, eu esperei 5 meses para ter uma resposta. Eu mandei um ofício para o PROCON, porque eu entendo que essa falha na prestação de serviço, ela atinge a todos os consumidores e consumidoras da nossa cidade. E ela comete um ato ilícito não apenas entre particulares, mas também de forma pública. E isso, dentro de uma parceria com o PROCON, deve e pode ser investigado. Mais adiante, mesmo sem nenhuma resposta dessa empresa, e essa ausência de resposta não é uma ausência de resposta à vereadora Andréa Rezende, a essa Casa de Leis, porque o requerimento foi aprovado por todos os pares, é uma falta de respeito a todos os anapolinos e anapolinas. E olha que, inicialmente, a minha pergunta foi apenas de saber se os investimentos estavam sendo feitos, o que eu não obtive resposta. Em janeiro de 2022, mês passado, sem nenhuma resposta dessa empresa, com diversas denúncias de consumidores anapolinos e anapolinas e com as quedas de energia em toda a cidade de Anápolis, eu registrei em meu nome um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa do Consumidor contra a empresa Enel. E o fiz com a minha representatividade, não apenas dos 2.841 votos que eu tive na eleição passada. O faço pelo cargo de vereadora de representar a cada anapolina e anapolina. Porque no momento que essa empresa não presta esclarecimentos para uma casa de leis, no momento que essa empresa não faz as manutenções e não resolve o problema das reiteradas falhas de energia, ela desrespeita toda a cidade. E agora, Enel, eu não quero saber se você está fazendo os investimentos necessários. A minha pergunta mudou depois de tantos meses de espera. A minha pergunta hoje é se a Enel, ela tem competência para estar no lugar onde está. Ela tem competência para prestar um serviço essencial a todos os anapolinos e anapolinas e a todos os goianos. Porque a situação é crítica, mas a conta de energia é cada vez mais cara. Fica a minha pergunta e vou debater esse tema não só hoje, mas por muitos momentos e peço o apoio de todos vocês. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, o próximo orador será vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Uma honra falar com Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Dizer que é uma alegria, né, voltar aos trabalhos, né? Aonde o vereador tem voz, aqui na tribuna, né? E nós sabemos que tem muitos ouvintes, muitas pessoas ligadas na Rádio Manchester, sintonizadas e acompanhando o trabalho do vereador. Eu sempre recebo algumas informações de algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui, e é importante sim a gente manifestar os problemas da cidade. Eu queria parabenizar o vereador Jean Carlos pelo posicionamento dele aqui com relação a essas cirurgias cardíacas. Isso aí já deu, a paciência já acabou. E eu fico feliz do Ministério Público Federal entrar no assunto para apurar o que de fato realmente está por trás disso. O Ministério Público Federal se posicionou para poder tomar conhecimento de todos os fatos. Porque, igual o vereador falou, não tem a vida, quando ela está por um fio, não tem mais o que esperar, tem que resolver o problema. Então, esse problema das cirurgias cardíacas na cidade de Anápolis, a paciência já acabou. Quando nós recebemos a notícia de que o problema tinha sido resolvido por causa da diferença dos valores, que é repassado do Ministério da Saúde para pagar os equipamentos, a gente recebe uma notícia boa dessa, vem uma outra bomba dessa, falando que o Ministério da Saúde diminuiu o repasse. Pelo amor de Deus, né, gente? Quem não pode esperar, quem está na fila, está morrendo aí as pessoas. Eu já recebi mais de 15 pessoas no meu gabinete pedindo ajuda, pedindo socorro. O gabinete do vereador não é consultório médico, não. Não é consultório médico. Entendeu? Eu acho que nós temos que fazer sim uma comissão, viu, doutora Trícia? Acompanhar lá junto com o Ministério Público Federal o que está acontecendo. Já acabou a paciência dos moradores da cidade de Anápolis e também, nossa, não tem mais paciência com isso, nós temos que resolver, dar resolutividade para esse problema. E eu estou junto com o vereador Jean Carlos, está de parabéns aí pela fala. Nós temos que conhecer de perto. Eu queria só chamar a atenção dos novos vereadores. Na legislatura passada, não acontecia isso dentro do grupo de vereadores. Por exemplo, vazar informações que às vezes são faladas, né, de forma até pejorativa, às vezes de forma uma brincadeira que é feita dentro do grupo. E hoje nós estamos vendo que você não pode falar mais no grupo dos vereadores que tem vereador que de forma tipo assim, furo de reportagem, ele vaza a informação nos portais da cidade. Entendeu? Então isso é questão de ética. Eu acho que tem vereador que precisa de ter um pouquinho de aula de ética, né? Com relação a se comportar. E, por exemplo, tem vereador também, gente, que eu tomei conhecimento que eu, por exemplo, não tenho preguiça. Se um morador tiver um problema no seu bairro, pode ser de buraco, de luz, de lâmpada, qualquer problema que o cara tiver, se ele me procurar, eu vou documentar, sem preguiça, e vou levar aos órgãos competentes, para buscar o que? A solução. Não tenho preguiça, qualquer que me procurar, eu vou estar atento para atendê-lo. Mas de forma extraordinária, eu fiz uma solicitação, estou deixando claro para vocês. Eu fiz uma solicitação, eu não vou falar o nome do vereador, dessa vez. Mas de forma extraordinária, eu fiz um documento, encaminhei para a secretaria. A comunidade só pediu para mim. De repente, aparece um vereador falando, olha, estou trazendo a solução para os seus problemas aqui. Foi lá no local para poder levar a solução do problema. Pode um negócio desse? E aí o pessoal lá me ligou, falando, uai, João, o vereador foi lá, eu pensei que era você que estava indo, de repente era outro vereador. Ou seja, o vereador com informação privilegiada dos serviços que estão sendo executados, gente. Isso é sem ética demais.
Uma parte, vereador.
Vereador Delcimar, por gentileza.
João, eu concordo com você. Essa prática é muito ruim. E eu também repudio esse tipo de comportamento. Eu mesmo, já aconteceu comigo, né, de fazer o requerimento, de pedir... né, a infraestrutura para certo bairro, e outro vereador ir lá e falar que foi ele. Mas só que é o seguinte, eu em particular, eu faço o inverso. Eu faço antes e o depois. Então, o vereador que vai lá fazer esse tipo de fala com a comunidade, comigo cai por terra, porque não funciona não. E você está de parabéns. Tem que falar mesmo, viu? Trazer esse assunto aqui para a tribuna. Acho que tem que respeitar os colegas. Se tem um colega que está levando benefício para lá, beleza. Inclusive, eu estou junto com ele. Né? Eu assinei lá, junto com ele lá. Ele é o representante aqui, seu aqui. Parabéns. Tem que falar bem, tem que trabalhar unido. Obrigado pela parte.
A parte, vereador.
Obrigado, vereador Lucimar. Vereador Fred Godoy, por gentileza.
João, só adentrando ao seu assunto aí, sobre a questão de ética dos vereadores. Isso não é questão de ética, não. Isso é questão de malandragem mesmo. Pessoa que vaza questões de grupo de WhatsApp, de conversas pessoais em outros portais, é malandragem, não é ética. Isso é malandragem. E a questão que você falou de vereador gravar vídeo de alguma demanda, pode acontecer. Esses dias atrás, eu publiquei na minha rede social um pedido de um tapa-buraco e o Hélio publicou na dele. Pode ser que nós dois fizemos o mesmo requerimento. Mérito dos dois. A população foi atendida. Agora, quem levou os louros, isso não importa. Importa que o serviço foi feito para a população. Devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Godoy. Eu queria manifestar agora, esse é o meu assunto principal. Por exemplo, eu não sei qual que é a estratégia do chefe do executivo, das secretarias, com relação, por exemplo, ao vereador Domingos. até tinha comentado com você, com relação aos veículos que estão à disposição dos fiscais da cidade. Esses veículos, gente, mudaram a estratégia contratando o Uber. E os fiscais, às vezes, o Uber não atende as demandas dos fiscais. E o que aconteceu? Atravancou os serviços prestados pela prefeitura da cidade de Anápolis. Alvará, licença, os fiscais estão o quê? Com dificuldade de acesso aos locais para poder realizar o serviço. Então eu estou mandando aqui para o nosso chefe do executivo, pedindo, líder Jackson, uma providência imediata com relação a esses veículos. Os fiscais não podem ter dificuldade de mobilidade para realizar os serviços na cidade, porque isso impede o quê? O crescimento e o desenvolvimento da cidade em todas as ordens. Trava até a questão de arrecadação de impostos. Então, estou manifestando, solicitando ao nosso chefe do executivo, o prefeito Roberto Naves, uma providência imediata, ou que ele autorize os fiscais a utilizar o próprio veículo para se locomover, ou que haja contratação de veículos, alocação de veículos, como era antigamente, para poder permitir esses fiscais trabalharem. Porque o que nós não podemos é, de forma alguma, criar dificuldades, mecanismos que dificultam o trabalho e o acesso desses fiscais, porque realmente quem é prejudicado é o cidadão que precisa do serviço sendo realizado. Então, por isso que eu estou apresentando aqui uma moção de apelo ao nosso prefeito Roberto Naves, e eu peço o apoio dos nobres vereadores para poder avançar nesse sentido aí e os fiscais poderem ter condições de trabalho. Sem mais para o momento, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Leandro Ribeiro, que abriu mão de sua fala. Convido o próximo orador, vereador Jackson Charles. Ah, o vereador doutor Zé Fernandes quer usar 5 minutos. Quer para o último?
Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa do meu amigo João da Luz, cumprimento o plenário, a cidade de Anápolis. O motivo de eu subir hoje aqui na tribuna é para falar sobre a situação das cirurgias cardíacas, que já foi tema do que o colega, o vereador Jean Carlos e o vereador João da Luz falou. Pelo que eles trouxeram, as informações é do tipo: tudo pode estar certo se o governo federal fazer a parte dele. Quando surgiu essa portaria baixando os valores, os fornecedores já procuraram os prestadores e falaram: não tem condição de trabalhar desse jeito. E o dia da vigência da portaria chegou. Mas o Ministério da Saúde não deixou essa portaria entrar em vigência e publicou outra portaria, mantendo os valores de sempre. Então, essa bomba que está desenhando, de que de Brasília, do Ministério da Saúde, não vai mandar o dinheiro, isso não procede. Isso não está em vigência nesse momento. Se as cirurgias cardíacas ficaram 7 meses sem funcionar em Anápolis, por causa de valorização de insumo, quem vai pagar a diferença, quem não vai, depois de um acordo aí, de uma atuação de múltiplas partes, novamente voltou a operar, e depois vem a notícia: existe uma bomba em funcionamento? Não existe. Vereador Jean, essa portaria que diminui foi publicada em dezembro, 17 de dezembro. Então, para o seu conhecimento, tem outra portaria do dia 1º de fevereiro, tornando sem efeito essa portaria de dezembro, prorrogando para começar no próximo mês podendo prorrogar mais meses. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, a mesma revolta e indignação que o senhor ficou, eu também fiquei, e a atitude que eu tive foi de ir em Brasília conversar com a cúpula do Ministério da Saúde. E a pergunta que eu fiz, vereador Delcimar, vem cá, está todo mundo funcionando e aqui não vai funcionar e vai jogar responsabilidade para prefeitos e governadores? Anápolis não é só 400 mil habitantes que o serviço desse serviço funciona. Há uma macro região. Em Goiás são 7 milhões de habitantes, que Anápolis e Goiânia é onde resolve esses problemas. E eu levei essa pergunta lá para o doutor Rodrigo Otávio, que é o 02, secretário executivo do Ministério da Saúde, e para o doutor Sérgio Ocani, que coincidentemente é ortopedista também e atua como secretário nacional da atenção especializada. Essa parte especializada está sob a coordenação dele. Enfim, com os burocratas, que foi criticado agora há pouco, e eles falaram qual o motivo, qual a ideia dessa portaria, que, volto a repetir, não está em funcionamento. Isso significa cirurgias cardíacas pode acontecer, como está acontecendo. Os fornecedores podem fornecer, como por sinal ontem eu procurei um e falei, pode seguir o rito de fornecer o marcapasso, porque esse doente vai morrer e os valores são os que vocês sempre venderam. Esse valor a menos não está em funcionamento. Mês de fevereiro, os valores são os mesmos. Nesse mês de fevereiro, essas pessoas que eu falei agora, que eu tive em Brasília, eles vão continuar negociando. Mas a ideia dessa portaria não é inviabilizar cirurgias cardíacas em Anápolis, Goiás ou Brasil. A ideia é disciplinar, melhorar para onde está indo o dinheiro. Eu vou dar um exemplo, vereador Jean. Convênios e hospitais particulares compram marcapasso no valor de até 18 mil reais. Isso são dados deles. Até 18. O mesmo produto, o SUS estava pagando 50, 55 mil reais. Por que pelo mesmo produto, no mercado privado, no mundo privado, é um valor e para o SUS três vezes mais? Isso estava acontecendo para alguns produtos, não todos. Porque essa portaria, ela também aumenta os valores de alguns itens, mas abaixa esses que estão em discordância com o mercado. Essa análise em compliance que é a preocupação do Ministério de Saúde. Por que trabalha-se tanto que um preço X e três vezes para o SUS? É em busca desse denominador comum que o Ministério da Saúde está chamando, ao invés de chegar ao chicote e falar vai ser assim, eles estão chamando para chegar num denominador comum para esses produtos. Então, deixo claro para Anápolis, as cirurgias cardíacas em Anápolis não há motivo para não acontecer. Prestadores, gestores, fornecedores, hospital, equipe médica, tá tudo como sempre foi. Aliás, a melhor, porque essa portaria, dois estados no Brasil teve um acréscimo no aporte do governo federal. E aqui eu não estou defendendo o governo federal sem nenhum viés. Dois estados, foi Amapá com acréscimo de 20 mil por mês e Goiás, pouco mais de 400 mil habitantes, ou 400 mil reais mês, pois não.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Foi importante só falar que ela foi revogada dia 1º de fevereiro, que essa pauta veio à tona realmente um pouco antes. Eu confesso que não conheço essa portaria que tornou sem efeito. Mas, considerações à parte, tudo bem. Tomara que o Ministério da Saúde tenha esse cuidado mesmo. Deveria ter tido também na questão das vacinas, que quase comprou um trem que não existia por 1.600.000. Mas tudo bem, a população não quer saber de compliance, não quer saber se o Ministério da Saúde está ou não gerindo bem. Ela quer o resultado. Quer dizer que então o problema não são os repasses. Então a instituição está criando um obstáculo para não realizar os procedimentos cirúrgicos. Porque eu não acredito, por exemplo, a nível estadual também, até o próprio jornal Anhanguera, na edição recente, ventilou-se isso. E se houve algum aumento de repasse, não foi para os procedimentos cardíacos. Nós estamos falando dos procedimentos cardíacos. Até onde consta, houve algumas alterações para mais, como o senhor bem disse, em alguns itens, mas houve a redução. Vi aqui, 18 mil para mais capasso. Mas tá bom, então, vamos esperar o povo morrer para as empresas vender mais barato?
Ou vamos salvar a vida e depois instaura o procedimento contra essas empresas. Agora o povo, como é que vai fazer? Ah, não vai comprar de 50 e vai morrer? Paga! E se ela estiver abusando, instaura os procedimentos corretos. Inclusive o Ministério da Saúde tem essa prerrogativa de suspender os alvarás, caçar e etc. Mas tem que salvar. Eu acho que primeiro a vida, depois resolve essas questões. Por isso que eu falei, burocratas, que é, questões burocráticas. Mas eu sei da responsabilidade e o empenho do senhor nesse aspecto. Vamos reunir. O que nós queremos é que o povo faça a cirurgia e tenha a dignidade de lutar pela vida com assistência da saúde correta. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, senhor. A mensagem que eu quero deixar, então, para Anápolis é que o Ministério da Saúde continua aportando os recursos financeiros que viabiliza as cirurgias. Não há motivo para não acontecer as cirurgias em Anápolis. Inclusive, marca passo, são quase 20 pessoas que estão esperando. São quase 20 pessoas que estão esperando esse procedimento, que dá para fazer ainda esse mês. Basta otimizar que o recurso vai vir. Pois não, vereador João da Luz.
Vereador Dr. José Fernandes, obrigado pelo esclarecimento. É bom sempre a gente ter conhecimento do que está acontecendo. Agora, nós precisamos sim, eu estou à disposição de Vossa Excelência, o senhor que tem essa bandeira nas mãos, aí tem levantado essa bandeira, eu tenho acompanhado, tenho lutado por essas pessoas. Eu estou à disposição de Vossa Excelência, da doutora Trícia, que é a nossa presidente da Comissão de Saúde, eu estou à disposição para acompanhar de perto mesmo, de fato, o que está acontecendo, que nós não podemos até perder pessoas na fila por ineficiência ou por falta de dedicação. Obrigado, devolvo a palavra.
A dificuldade na comunicação, vereador Jean, está tamanha que o fornecedor desconhecia essa portaria.
Não, eu estou vendo aqui
eu
agora.
Eu falei com desculpa. Está faltando um pouco. Tá, pois não, pois não.
Depois eu complemento, pode terminar.
Eu falei com o fornecedor que desconhecia essa portaria. Na cabeça dele estava em vigência o número, o valor a menos desse marcapasso. Enfim, conversei com ele e o marcapasso que estava... E ontem a família me procurando desesperado, com vaquinha online, levantando e me procurou. Eu falei assim, olha, essa história desconstrói pelo menos nesse mês de fevereiro, enquanto o Ministério de Saúde e as outras partes chegam num consenso de valores.
Eu vi que agora houve uma retificação da portaria para que os efeitos financeiros só surjam a partir da terceira parcela. Mas houve a redução...
Não houve a redução. Só vai haver redução quando a portaria entrar em vigência. Quando a portaria entrar em vigência, não está em vigência. A mensagem é de otimismo, vereador Jean. A cirurgia pode ser realizada. É isso que eu estou falando. Esse mês de fevereiro pode operar que vai receber. Obrigado, Ana.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente, por conceder a palavra. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você que nos acompanha aí pela Rádio Manchester e também pelo YouTube e pela TV Câmara. Eu quero chamar a atenção dos nobres pares aqui, dos 23 vereadores. Esse pronunciamento que eu vou fazer aqui na tribuna hoje, para poder... prestar algum esclarecimento à sociedade anapolina, até mesmo alguns vereadores aqui da casa, de algumas informações distorcidas em relação ao trabalho que foi feito na corregedoria dessa casa, que está sendo, aliás, não está sendo, estão tentando fazer através de algumas ações do vereador Suender. Eu quero dizer que todo gabinete de cada vereador tem 9 funcionários. Quando eu fiz a oitiva do gabinete do vereador Suender, fala que eu não ouvi os funcionários dele, eu ouvi 6 funcionários do seu gabinete. E depois eu ouvi o vereador Suender também. E aí eu quero dizer a você que acompanha essa sessão, que essa Casa de Lei teve o cuidado de primeiro se organizar com sistema de vídeo para poder gravar toda a fala. A fala do servidor que foi conversar com o corregedor, a fala do corregedor e a fala até mesmo depois do próprio vereador. E depois foi descrito toda a conversa, até mesmo uma vírgula, um ponto, e colocado no parecer que foi apresentado a essa presidência, que foi encaminhado à comissão de ética dessa casa. Por que que eu estou falando isso aqui na tribuna? Porque ontem o vereador disse que o vereador, o corregedor, não tinha fundamento para poder fazer esse parecer. E aí eu quero dizer a você que acompanha as sessões aqui na Câmara, que todos os 23 vereadores aqui dessa casa, o mais bobo é aquele que se elegeu a vereador. Aqui não tem ninguém bobo não, vereador. E outra, essa mesa diretora que aqui está e a Câmara Municipal em si, ela dá toda a estrutura para o vereador trabalhar e desempenhar o seu mandato de vereador.
A parte, vereador.
O senhor poderia ter chegado mais cedo e escrito ali no grande expediente para o senhor poder usar aqui e falar o que quiser. Mas depois o senhor vai ter 3 minutos para poder falar. Não vou ceder a parte nem para o senhor e nem para nenhum outro vereador para não tirar o raciocínio. Todos nós, vereadores, aqui nessa Casa de Lei, tem no nosso gabinete assessor jurídico, assessor parlamentar, pessoas que nos acompanham para poder nos ajudar a desempenhar um trabalho para poder apresentar à sociedade. Eu tenho, o senhor tem, todos nós temos. E quando você é o vice-presidente e é o corregedor da casa, lá tem um advogado para nos atender e auxiliar quando porventura tiver alguma situação. Porque o senhor está tentando levar para o lado pessoal, vereador. Eu não tenho nada contra nem o senhor e nem qualquer vereador aqui dessa casa. O trabalho é extremamente técnico. E eu quero relembrar uma fala que eu fiz com Vossa Excelência lá na corregedoria. Eu disse a Vossa Excelência, vereador, por que que o senhor não acaba com isso aqui, vereador? Eu quero dar uma sugestão ao senhor. Eu disse isso ao senhor. Por que que o senhor não faz um exame grafotécnico? Eu falei isso para o senhor 3 vezes. E nenhuma das vezes. O senhor, não, não tem necessidade, não precisa. Eu acho que o senhor realmente quisesse demonstrar, o senhor tinha falado assim, beleza, pode fazer o que for necessário, que da minha parte eu sou inocente. Eu não estou falando aqui que o senhor é culpado, nem que o senhor não é culpado, não. Eu dei uma sugestão para o senhor, porque quando acontece alguma coisa com a minha pessoa, eu uso o meu espaço aqui na Câmara que eu tenho, que é a tribuna, tem a coragem de vir aqui e falar, não fiz isso. Igual quanto tentaram imputar a minha pessoa uma coisa que eu não fiz no meu gabinete. Eu usei a tribuna aqui e falei a verdade. O meu celular foi clonado. Eu usei a tribuna aqui e me dirigi às pessoas. Não esses blogs que ficam falando mentira aí. Eu quero dizer a você que acompanha a sessão e a todos os vereadores aqui, o advogado que nos acompanhou a fazer o parecer, que foi encaminhado a essa presidência, que vai ser encaminhado à comissão de ética, é o doutor Carlos Lima. O doutor Carlos Lima, só de procurador nessa casa, é 14 anos, vereador. É 14 anos que ele tem. Será que ele não tem competência, não? O senhor tem que viver o dia a dia de vereador. O senhor não vive o dia a dia de vereador. O esquema do senhor é fazer o seguinte, aqui é fiscalização federal. Vereador, aqui é fiscalização de vereador eleito pelo voto popular e está aqui para poder trabalhar pela população e não ficar com mentira igual a Vossa Excelência está aí nas suas redes sociais. Além do procurador doutor Carlos Lima ter sido procurador dessa casa durante 14 anos, ele também foi diretor legislativo nessa casa durante 4 anos. E aqui está ali, ó, um ex-presidente dessa casa, Lisier Zé Borges, está ali o vereador Jean, que é antigo aqui, está ali o vereador Jackson Charles, que é vereador mais antigo aqui, vereador Ederson Lopes, e sabe a competência desse advogado que já foi procurador aqui na casa. Por que que eu estou falando isso? Saiu uma matéria ontem, naquele blogzinho do Portal 6, dizendo o seguinte: parlamentar, no caso o vereador Suende, falando só porque não votou numa lei aqui na casa, eu coloquei a matéria, não tem nada a ver, vereador. Essa matéria entrou aqui, tem 2 meses, 10 dias, super natural, correu o ritmo legal. Aí, tá falando aqui que eu revivi um caso antigo. Não tem nada de caso antigo aqui, não. Foi recentemente. E outra, nós estamos usando aqui, é o trâmite legal. E da minha parte, eu até falei pro senhor na minha frente. Falei, vereador, acaba com isso. Não dá prosseguimento, não. Se fosse eu falava, ó, quer fazer exame grafotec, fazia. Quer fazer o que quiser, faz. Eu sou inocente. No entanto, o senhor falou para mim o seguinte: não, eu já fui no cartório e fiz reconhecimento. O senhor fez reconhecimento por semelhança. Porque quem assina um papel, se não for lá no cartório, depois ele vai e reconhece por semelhança. Então, o que que acontece? Eu quero dizer a você que acompanha a sessão, que da parte do vereador Dominguim, eu não tenho nada contra, nem vereador Suender, nem vereador Fete Cacheta, nem vereadora Thaís, nem vereador Delcimar Fortunato, nem vereador professor Marques, nenhum vereador. Quem me acompanha, os meus 3 anos de mandato, sabe, inclusive quando eu termino de fazer uma discussão aqui, para mim acabou, vereador. Eu não tenho picuinha, não. E outra, eu não tenho intenção de prejudicar nem o senhor e nem ninguém. Nem ninguém. Isso não faz parte da minha índole, não. Aqui na casa, eu estou aqui para ajudar as pessoas. E quando o senhor esteve na minha frente, eu sugeri até o senhor, falei, acaba com isso, vereador. Vai lá, manda fazer o exame, que eu falei, acaba com isso. O senhor não quis. O senhor não quis. E aí, essa fala minha aqui vai ficar gravada. Porque o dia que terminar tudo isso, eu espero que o senhor seja inocentado. E se porventura alguém tiver assinado o seu lugar, seja penalizado. Vocês vão ver tudo que foi gravado lá dentro da corregedoria. Porque tem todas as gravações dos funcionários que foram lá, o que que falou. Do vereador Suende foi lá, o que que falou. Tudo na transparência, vereador. Aqui da nossa parte não tem mentira, não tem perseguição, não tem nada. O senhor faz o seu trabalho de vereador do jeito que o senhor acha que tem que fazer. E a gente faz o trabalho aqui na Câmara com sinceridade, com transparência. Da minha parte, presidente, e demais, vereador, não tem mentira. Não tem mentira. O nosso trabalho é sério. E o advogado que fez o nosso parecer é um advogado sério, que tem competência, sim. Não tem nada de errado, não, vereador. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles. Conceder 1 minuto de réplica ao vereador policial federal Suender.
Vereador, presidente da Câmara, vereador, você está acusando levianamente 9 servidores, porque você fala, quando você fala que eles assinaram em meu lugar, você fala essa mentira, você está acusando. Na verdade, o senhor tinha que ter a honradez, eu não faço parte dessa laia. Então, o senhor me respeita, porque você acusou pai de família. Porque não sou eu. Se você falou que outras pessoas assinaram no meu lugar, então você está acusando alguém. O acusado nem sou eu. Então você está acusando alguém de ter assinado em meu lugar. Você acusou pessoas que estão trabalhando. Então você tem respeito a essas pessoas, pai de famílias. Você acusou pessoas que vão trabalhar todos os dias. Você tem que ter moral para acusar essas pessoas. Porque eu já te entreguei todas as provas, você não falou nada até agora. Você foi prolixo ali, enrolou e não falou diretamente o que aconteceu. Eu abro para todo mundo os vídeos, os áudios. Não tem problema não, pode abrir. Porque está lá, tudo certinho.
Foi obrigado, vereador Soender.
E as pessoas falaram.
O tempo de Vossa Excelência encerrou. O vereador Domingos Paulo solicitou um minuto de tréplica.
Vereador Soender, o senhor tem que usar um cotonete para poder ouvir. Eu disse ao senhor, se porventura não foi o senhor que assinou, se foi outra pessoa, que tem que ser apurado e essa pessoa tem que ser responsabilizada. Eu não afirmei que foi ninguém não, vereador. O senhor está perturbado. O senhor, ao chegar no seu gabinete, o senhor pega a minha fala ali na tribuna e escuta tudinho para o senhor poder ver. Eu não falei que foi o senhor que assinou, eu não falei que foi alguém do seu gabinete que assinou, não. Eu disse para o senhor que está perturbado com esse assunto, a seguinte forma, vereador, se porventura o senhor lá na frente comprovar a sua inocência, e porventura essa pessoa, se porventura tiver assinado, tem que ser responsabilizado. Mas eu não estou te acusando não, vereador. E nem estou acusando ninguém do seu gabinete, não. O senhor está tão perturbado com esse assunto que o raciocínio do senhor não está funcionando. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar aqui a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Leandro. Cumprimentar todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente, a todos que assistem no plenário a nossa sessão ordinária, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester e também aqueles que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Senhor presidente Leandro Ribeiro, eu quero aqui me ater a algumas falas de alguns vereadores nessa manhã. O vereador Jean trouxe um assunto importante aqui nessa manhã, onde confirma os nossos discursos anteriores no que diz respeito à disposição, o comprometimento do Poder Executivo e à dificuldade que o Poder Executivo Municipal vinha encontrando, que foi, inclusive, tema de uma audiência pública nessa Casa de Leis, onde o Poder Executivo foi, inclusive, criticado indevidamente por alguns segmentos de Anápolis, querendo imputar ao município de Anápolis a responsabilidade do atraso ou da não realização de algumas cirurgias cardíacas em Anápolis. Naquele momento nós já dizíamos os motivos pelos quais, mas quero aqui, primeiro, agradecer ao meu colega de partido, doutor Zé Fernandes, que se locomoveu de Anápolis ao Ministério da Saúde e lá ele pôde efetivamente conhecer os verdadeiros fatos, as verdadeiras verdades pelas quais as cirurgias estão comprometidas. Eu digo estão comprometidas, aí o vereador Jean tem razão, porque a portaria ao qual é mencionada aqui pelo vereador Jean e pelo vereador Zé Fernandes, ela não foi absolutamente cancelada. Ela foi prorrogada. E essa prorrogação, doutor Zé Fernandes, está fazendo com que os fornecedores continuem não fornecendo os materiais, porque eles entendem que a portaria não tem que ser adiada, e sim revogada. E aí eu quero voltar aqui à fala do vereador Jean, quando ele diz o seguinte: o importante, nesse primeiro momento, doutor Zé Fernandes, não é o valor pago pelos equipamentos, e sim a vida das pessoas que estão esperando uma cirurgia. O vereador Jean tem razão quando ele diz que vamos fazer a cirurgia, vamos pagar os preços sendo cobrados e vamos fazer um levantamento, uma pesquisa, uma sindicância que vá realmente dar legalidade e vai definir os verdadeiros valores, vereador Lisiane Zé Borges. Mas não dá para esperar uma situação de combinação de preços entre o governo federal e os fornecedores e imputar, como o vereador Fernandes diz, imputar às prefeituras e os estados a responsabilidade de não estar acontecendo a cirurgia. O papel do governo federal é garantir saúde a todos. O governo federal, através do Ministério da Saúde, tem a obrigação de resolver o problema. Tem a obrigação de tomar ações que venham a resolver o problema e acabar com essa fila de cirurgias cardíacas, comprometendo a vida das pessoas, vereador Fred Cacheta. Reporto aqui a audiência pública feita nessa casa, onde tentaram imputar ao município a responsabilidade. Dizer aos senhores que as cirurgias de pequeno risco ou cirurgias de equipamentos mais acessíveis, elas continuam sendo feitas por quê? Porque existe um decreto autorizando o município fazer um aporte financeiro. Essas continuam, que é o município assumiu a responsabilidade para ajudar e resolver o problema das cirurgias onde o equipamento tem um preço mais acessível. E eu estou dizendo aqui porque eu vi vários vereadores fazendo críticas ao governo municipal. O vereador Suender foi um deles. Mas aí, vereador Suender, é importante que a gente saiba efetivamente o que, que está acontecendo para a gente poder atribuir a culpa a quem realmente tem direito à culpa. Então eu estou fazendo essa fala para dizer que o vereador Jean trouxe um assunto relevante e que precisa ser resolvido. E que ainda não está resolvido. Vereador Zé Fernandes, apesar da prorrogação da portaria, ela ainda não foi revogada. E isso, os fornecedores continuam não fornecendo os equipamentos. E com isso, as cirurgias não estão conforme o senhor mencionou, estão normais para acontecer. Deveriam estar, mas não estão, porque os fornecedores estão pondo o pé na porta e não estão fornecendo os materiais. Será se não seria o momento de atender essa primeira reivindicação? Fazer uma sindicância, fazer um levantamento, para depois, aí sim, como o vereador José Fernandes, desculpa, o vereador Jean disse, vamos caçar os avarás desses fornecedores? Vamos! Vamos usar os mecanismos legais para fazer com que esses irresponsáveis não tenham o direito de trabalhar. Até porque eles trabalham em uma situação bastante complexa, que é cuidar da saúde pública do povo brasileiro. Então eu quero aqui me honrar a fala do vereador Jean, embora em parte também eu concorde com a fala do vereador Zé Fernandes, que teve um papel importante ao ir no Ministério em busca de informações importantes, que com certeza esclareceu muitas coisas. O vereador João da Luz, fez uma menção aqui da dificuldade de locomoção dos fiscais e tanto de habitação quanto fiscais de postura. Dizer ao vereador João, embora o vereador João, ele foi omisso também, que ele deveria inclusive fazer uma fala dentro da fala da vereadora Andréia, que fez aqui uma crítica ao governo do estado, que é o governo do seu partido, questionando o serviço da Enel, que inclusive o vereador João conhece muito bem, que foi funcionário da CELG, da extinta CELG. Ele sabe perfeitamente como é que funciona o sistema aí. E eu não vi o vereador João entrar no debate para poder dizer o que está sendo feito. E foi no governo municipal cobrar uma atitude do governo municipal, que eu quero dizer ao senhor, vereador, que as providências estão sendo tomadas. Eu, particularmente, fiz 3 reuniões com o prefeito Alberto Naves, buscando a solução, uma vez que o prefeito Alberto Naves está fazendo uma alteração de procedimento para garantir que funcionários não utilizem dos serviços dos veículos públicos para comercializar drogas, como aconteceu. E foi motivo de polícia, de notícias em blogs, que o prefeito acendeu a luz e está buscando a melhor alternativa. Esse período de transição, obviamente, ele vai trazer um ou outro transtorno, mas que o prefeito municipal não está omisso ao problema e está buscando a solução e paliativamente os fiscais e os, tanto de obra quanto de postura, tem sim os veículos para fazer as fiscalizações através do sistema de transporte Uber. Exatamente. Então, até que se resolva isso, que se encontre o melhor caminho, eles não estão desamparados. Eu, particularmente, fiz várias diligências com os fiscais para ver a veracidade das dificuldades. Dentro disso, eu busquei com o prefeito Roberto Naves o papel importante para buscar aí a solução dessa situação que realmente merece, como vereador João, agilidade, ela compromete a arrecadação, é um problema que realmente traz transtorno para a fiscalização, nós entendemos isso, o prefeito entende isso, mas pedir aqui a compreensão, a paciência, principalmente dos fiscais, nesse primeiro momento de transição, que o prefeito está buscando a solução definitiva para que tanto os fiscais, quanto o município e quanto a população, continue tendo o serviço prestado pelo município no que diz respeito ao andamento de processos, principalmente na área de habitação, que é a área que o vereador João tem uma afinidade muito grande, assim como eu, essa afinidade, e eu me senti na obrigação de passar essas informações para o vereador João nessa manhã. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu queria dizer ao vereador Jackson que, por exemplo, a Enio, né? A Enio, ela tem feito os investimentos e eu tenho acompanhado, por exemplo, os índices DEC e FEC da empresa, certo? Não sei se isso serve de resposta para a vereadora Andréia, mas esses índices do ponto de partida que a Enio pegou a CELG, até agora esses índices eles melhoraram, certo? Quer dizer, os índices eles se referem à continuidade e à interrupção. Então esses índices eles são medidos pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Regulação de Energia Elétrica das Distribuidoras. Então esses índices eles têm melhorado a partir dos investimentos que a Enio tem feito. Então eu tenho acompanhado isso. Se serve para tranquilizar, eu acho que os investimentos estão acontecendo. Eu não tenho dificuldade de acesso à Enio, ela mencionou que não teve respostas. Eu posso sim ser um suporte, se ela precisar de algumas respostas, eu posso com certeza estar dando esse suporte para ela.
Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Jacques, pela observação e realmente foi importante.
Obrigado, vereador João da Luz. Vamos encerrar o grande expediente, não havendo mais inscritos, e peço ao vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Celiana SOS, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Lisier José Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Wederson Lopes, vereador Thaís Souza, vereador Dr. José Fernandes, vereador João da Luz, vereador Ecleide Hilário, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Reamilton Espíndola, vereador Andréia e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual é o seu senso, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicita, segundo a secretária, a vereadora Cleide Laro, que faça a leitura do projeto inicialmente em única votação.
Veto 258/2021, prefeito municipal. Veto total, autógrafo de lei 096/2021, institui curso de primeiros socorros aos servidores e às unidades de ensino público municipal de Anápolis. Iniciativa Jean Carlos, Constituição e Justiça favorável ao veto.
Esse veto tem um pedido de vista por parte do vereador professor Marcos Carvalho. Vistas concedidas, retorna na presente sessão de amanhã.
Em segunda votação, PLO 241 de 2021, Prefeito Municipal. Revogue e altera dispositivo da Lei 3.727, de 25 de julho de 2014, que institui Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude com Juve e da outras providências.
Projeto 241 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 241 de 2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, palavra com a secretária para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Sem moções e indicações para hoje, vamos aos requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréa Rezende, de números 85, 86, 92 a 95, 195 ao 106, 106 ao 128. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, números 147, 149, 212 e 215. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, 57, 58, 68 ao 70, 87, 88, 107, do 11 ao 190 e ao 192. Requerimento de autoria do vereador Domingos de Paula, de números 173 e 174. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de número 84. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de número 59 ao 67, salvo 63, 75 ao 83, salvo 92, 122 ao 124, 133 ao 135, 142 ao 145, 174 ao 167, 170 ao 172, 187, 189 e 206 ao 208. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, 178 ao 185, salvo 184. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 71 e 74. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, 117 ao 121, 158 e 168. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 72, 136 ao 140, salvo 139, números 146, 148, 151, 153, 209 ao 218. Requerimento de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro, de números 73, 89, 125 e 160. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, 159 ao 163 e 193. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, 141, 150, 152, 154 ao 157, 169, 176, 177, 176, 197 e 198. Requerimentos da vereadora Celiane da SOS, de números 56, 63, do 112 ao 115 e 129 ao 132. Requerimentos da vereadora Trícia Barreto, de números 199 ao 196, 199 ao 205 e 219. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequência, no espaço da ordem do dia, pela liderança do Solidariedade, vereadora Andréa Rezende.
Obrigada, presidente, pela palavra. Eu quero usar a palavra pela ordem do dia hoje para parabenizar a minha colega Cleide Lário. É muito importante quando um vereador tem uma ação significativa e que toda essa Casa de Leis ajudou a aprovar, que a gente reconheça esse trabalho que ela está fazendo a respeito dessa lei. Meu corpo não é público. Nós sabemos que é um fato triste e reiterado, não apenas na cidade de Anápolis, mas em todo o Brasil, de assédio sexual a mulheres em transportes públicos. Essa ação que ela tem feito, ela contribui muito pela defesa das mulheres e para uma sociedade melhor. E não foi apenas um projeto de lei, ela está fazendo várias ações de conscientização, seja para as mulheres em gerais, enquanto palestras, ações, mas sobretudo no terminal urbano. Então, parabéns, Cleide Lário, por essa iniciativa, parabéns pelo seu trabalho. Estamos juntas nessa luta em favor das mulheres.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Também cumprimentar a vereadora Cleide Lário por dar sequência a esse projeto de lei. Quero fazer justiça aqui, até porque está me cobrando aqui via WhatsApp. Projeto de lei é de autoria do vereador, ex-vereador, pastor Elias Ferreira. Importante, quando um parlamentar chega à casa e dá sequência ao projeto de um ex-colega, de um ex-parlamentar. Então, só fazer justiça, Pastor Elias Ferreira é autor desse projeto. Meu corpo não é público, transporte coletivo sim. Então, agradecer à vereadora Cleide Lari por estar dando sequência a esta bandeira, estar levando adiante essa bandeira, e um abraço ao pastor Elias, que tem me cobrado aqui via WhatsApp, falando que o projeto é de sua autoria, e nós reconhecemos, pastor Elias, que o projeto realmente é de autoria do senhor, enquanto esteve aqui nesta casa, fez um bom papel, desempenhou um bom mandato, e hoje, vereadora Cleide Lari dá sequência a esse projeto de vossa autoria. Nenhum inscrito, mas pela liderança... O SD, a vereadora Andréa Rezende já falou, vou permitir o senhor falar no espaço das comunicações. Então, encerrando o espaço da ordem do dia, abro o espaço das comunicações, já concedo a palavra a Vossa Excelência, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria fazer um agradecimento especial à equipe do Albenzo, diretor de serviços urbanos, que está fazendo um trabalho de tapa-buraco e troca de lâmpadas, limpeza dos lotes ali no Parque Brasília e também no Jardim Itália. Agradecer também o Ian Castro também, agradecer aqui o Fausto, que é diretor da habitação, e também o diretor da Receita, o Lisomar, que sempre nos recebem de maneira alegre, profissional, e sempre disposto a atender as demandas da população. Agradecimento especial. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Sem mais assunto a ser tratado, ainda em tempo, vereadora Cleide Lário, no espaço das comunicações.
Eu quero aqui parabenizar o ex-vereador Pastor Elias. Esse projeto ele é de suma importância para nós que somos mulheres e utilizamos aí o transporte público. Nós acrescentamos a esse projeto de lei dele alguns dispositivos que veio dar mais segurança ainda às mulheres devido às mudanças hoje na tecnologia. Então, para que a mulher possa, sim, andar com segurança. Parabeniza aí o vereador. E quanto mais pessoas tivermos aí para lutar em prol da defesa da mulher, é importante. Parabéns, vereador, pastor Elias, pelo projeto que o senhor colocou, que é de grande importância para nós mulheres.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Ainda em tempo no espaço da comunicação, vereador policial federal Schwender.
Quero só agradecer, desde ontem, a solidariedade da Sociedade Anapolina com o nosso gabinete, relacionado a tudo que está acontecendo, muitas ligações dentro do no WhatsApp, ligações no gabinete mesmo. Então, prestando aí a solidariedade, né, em especial aos nossos colaboradores lá do gabinete, que acaba sendo acusado injustamente, a gente também peça solidariedade a eles e agradecer a todos de Anápolis, fora de Anápolis, que vem me entrando em contato, inúmeras, eu não consegui atender a todos ainda, mas... Com calma, a gente vai conversando com todos. Então, obrigado a toda a população anapolina, aos redores de Anápolis, a população de Goiás aqui, em geral, pela solidariedade sobre todos os fatos aqui impostos.
Obrigado, vereador policial federal Schwender. Agora sim, sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos.